programa Ponto de Vista.
Retornamos com o programa Ponto de Vista, agora no nosso último bloco. Quero mandar um abraço para a Heloísa da Silva Ferreira, que é nossa amiga lá da coordenação da liturgia da Catedral. Ela que está com um probleminha de saúde. Heloísa, estamos rezando por você, pedindo a Deus realmente o seu pronto restabelecimento, inclusive para voltar a trabalhar conosco. Já está fazendo falta também. E mandar um abraço para todos os outros que estão nos acompanhando, algumas outras pessoas, a Neuci Maria, que é de Curitiba, nos acompanha pela internet. A Deia Mara, também que está nos acompanhando. E aqui tem uma outra pergunta, do Fábio Mascarenhas novamente. Obrigado, Fábio, pela sua participação com perguntas inteligentes. Ele fala da questão das clínicas, os salões que trabalham com tratamentos de pele em geral, questão facial também, né? Necessita de um plano de tratamentos de resíduos sólidos, como os de hospitais?
Como eu disse, as atividades de vigilância sanitária
tem bastante aqui em Dourados, né?
Isso, é bem ampla. E uma dessas 80 atividades são os salões de beleza, são as clínicas plásticas, né? Cirurgias plásticas, ou seja, de tatuagens, piercing, também eles precisam de alvará sanitário. Aquele que manipula a seringa, ele tem que ter o seu plano de gerenciamento, sim. Ninguém pode expor um produto com probabilidade de contaminação, expor a população no lixo normal. Então, nesses casos, tem que ter sim o programa, né, de resíduos.
Agora, aqui uma outra pergunta. Padre, qual órgão que fiscaliza a empresa de reciclagem, porque separamos o lixo e levamos para um depósito de reciclagem? Esse material tem um destino certo? Rosana?
Esse material não é o Centro de Controle de Zoonoses que faz, mas provavelmente a Secretaria do Meio Ambiente, junto ao Censur, eles vão dar um destino adequado. Porque até falando em aterro sanitário, o aterro foi criado com essa intenção de separação desses resíduos. O que for material reciclado, para que não chegue até lá, mesmo sendo um aterro sanitário, uma hora, tanto materiais, tantos resíduos sólidos, o que pode acontecer? O espaço dele acabar diminuindo. Então, essas secretarias, com certeza, depois eles vão encaminhar esses resíduos. Um exemplo é que acontece com recicláveis os pneus. Borracheiro, outras empresas que trabalham com esse material, depois, com a sua inutilidade, levam até o reciclado, que é ali no Trevo da Bandeira, e posteriormente a prefeitura, o Censur ou o Imã, eles encaminham esse material que vem em carreta buscar para outras empresas que vão reutilizá-las.
Ok, mais abraço aqui para o Valdemar Pérez, que está na escuta. Um abraço para sua esposa Andréa de Deus, que amanhã está completando mais um ano de vida. Já desejamos os nossos parabéns. Um abraço para a dona Maria Bordiana, de Glória de Dourados, que parabeniza pelo programa, e ela disse que tem uma pequena horta também, né, na sua casa. Um abraço para a senhora. E queria perguntar a vocês em relação à questão, talvez aqui eu extrapole, porque como vocês trabalham com a questão da lei, mas para a gente não pensar que vocês fazem parte de uma indústria de multas, né, é importante esclarecer. Vamos pensar nas pessoas que criam aves, galinhas sobretudo, né? Nos lugares corretos, que são nas suas roças, nos seus pequenos sítios, né? E não podem vender. E a gente percebe as granjas onde o frango em 28 dias está pronto. Qual é que é mais saudável?
A questão do frango de 28 dias...
Eu sei que eu estou extrapolando a questão da lei, porque a lei diz que o frango com 28 dias pode ser vendido, né?
E às vezes a gente não saiba te responder a pergunta, mas dentro das possibilidades a gente vai orientando. O que a gente pode garantir é que o frango de 28 dias é um problema genético. Então ele foi desenvolvido geneticamente, acelerado para isso. A composição da ração favorece a esse crescimento rápido. E lógico que um frango de 28 dias, ele não vai ter 2 quilos, 2,5 quilos. Ele vai ter 1 quilo, 1,2 quilos, né? Então são opções que hoje compensa, e por isso que se torna mais barato a carne de frango. Se ficar mais tempo nas granjas, ele é lógico que vai ter um custo maior e vai se tornar mais caro. Hoje a gente encontra aí um preço do frango bem acessível a todos, né? E questão também, você falando dos animais na criação aí, o que que acontece? Quando a pessoa vai na zona rural, ela bater o animal para ela, para a sobrevivência dela, ela vai escolher o mais bonito, o mais sadio, né? Então, lógico que esse animal provavelmente não vai ter problema nenhum. Quando se trata de comercialização, você está falando em larga escala. E pode ter no meio um animal com problema. Problema de verminose, outro, até peixe já verificou-se vermes no meio da carne do peixe, diversos tipos de patologias. Por isso que esse produto, ele tem que passar pelo serviço de inspeção. Ele não pode comercializar o produto sem serviço de inspeção, tá? Então, deixa bem claro isso, que não é questão aqui do município, não é da nossa cidade, isso é nível de Brasil, e isso só veio para o bem. Se a gente lembrar, dá dó. A gente sempre no passado teve aquele leite de canequinha. É uma fonte de renda? É uma fonte de renda. Só que quem verificar as condições que um leite desse, hoje inspecionado, ele é feito para chegar no comércio, você jamais compraria, e você dá total razão, porque as condições são insalubres, vamos falar assim, nesse leite de canequinha. Às vezes até contaminação a olho nu a gente via, ciscos, o cara passava a canequinha ali na frente da nossa residência, quando a gente era criança lá, e ia ocupando e ficava ciscos ali. Então imagine a bactéria, porque a bactéria ela é altamente, ela reproduz de uma forma acelerada. Duas, ela forma 4, 8, 16, 32. Então ela é por PG, né? Ela multiplica muito rápido. E o leite, por exemplo, ele nas condições de temperatura assim, um pouco mais elevada, ele é um meio de cultura. A bactéria desenvolve muito rapidamente. Então há um risco, sim. Além disso, dessas bactérias estarem presentes no leite, existe também o problema da tuberculose, da brucelose. São doenças transmitidas também pelo leite. E essas bactérias que causam o mal, quando passa-se sobre o sistema de pasteurização no laticínio, essas bactérias patogênicas, que são as bactérias que causam mal, elas são destruídas. Lógico que nem todas as bactérias são destruídas, mas aquelas que não são destruídas são as bactérias do bem. Se todas as bactérias fossem destruídas do leite, a gente não conseguiria fazer o iogurte, por exemplo. Então aquela fermentação que tem no leite são bactérias ali não patogênicas, né? Porque todas aquelas bactérias que causam mal, elas são destruídas na pasteurização. Por isso que existe então o serviço de inspeção, e é super importante a pessoa não comprar o leite se não for pasteurizado.
Eu devo estar cheio de bactérias, porque eu tinha maneira de eu tirar o leite. E até hoje eu faço isso. Tiro o leite na canequinha e tomo direto do peito. Tá vendo? Então deve estar todo infectado. Meu Deus do céu. Agora, não estou querendo prestar um desserviço a vocês, né? Mas estou relatando o que eu fiz, né?
Mas, ô padre, eu tenho certeza que o senhor cuida do seu rebanho.
Sim.
O senhor sabe que uma
vaca... Não, eu não tenho rebanho, não. É rebanho dos outros.
Não, mas as condições higiênicas do local é altamente importante, sim.
Sim. Agora, uma outra pergunta. Eu salientei que dia 3 nós teremos um almoço ali na catedral, e a gente sabe que esse tipo de sobretudo nas festas religiosas, né, tem muito esse tipo de evento, né? Quais cuidados a gente deveria ter, né? Precisaria chamar alguém da fiscalização antes para ver, embora a gente trate tudo com bastante higiene, são pessoas que sabem lidar com essa questão de cozinha, mas quais cuidados nós deveríamos ter para eventos como esse que se repete, né? Se você pensar, nós temos 60 comunidades assim organizadas, pensando só no nosso rebanho, né, católico. Isso nós devemos ter na faixa de 100, 120, até 150 eventos como esse durante o ano. Quais cuidados nós deveríamos ter?
São cuidados simples. São cuidados principalmente na, lógico, além da origem, da matéria-prima, como eu disse, produtos de qualidade, sobre refrigeração. Mas vamos passar para essa etapa. A parte mais simples é o manejo desses alimentos, né? Manipulação desses alimentos. Condições higiênicas satisfatórias. A bancada onde está manipulando, as condições higiênicas da pessoa, limpeza das mãos. Chegou-se a uma conclusão, padre, falando em mãos, que assim, a correta limpeza das mãos, lavagem das mãos nas nossas residências, não só por causa de produtos animais, mas até mesmo por causa de doenças, como por exemplo H1N1, no mundo inteiro, se a gente fizer corretamente a limpeza das mãos, diminuem-se filas hospitalares e milhões de vagas no mundo inteiro, por uma simples higienização correta das mãos. Você lembrou aqui da manutenção desses eventos. No site da Anvisa, até eu vou passar aqui, depois se for preciso repito de novo, www.anvisa.gov.br. No site da Anvisa tem lá no lado direito do seu site um curso gratuito de manipulação de alimentos. A pessoa consegue acessar, ela consegue inclusive obter um certificado de conclusão. Então tem as aulas elas são através de vídeos, as pessoas escutam a aula, depois vem as provinhas, ela responde, acertando as perguntas, ela vai passa para o módulo 2. Se não me engano são 12 ou 20 horas, é rápido de fazer. E ali, por incrível que pareça, é uma orientação é bastante prática, que serve não só para aqueles que mexem no comércio, no restaurante, mas até mesmo para a dona de casa. Algumas dicas ali é sobre descongelamento de produtos, como que se deve fazer, então qual que é a temperatura adequada de conservar o produto. Então esse site, que eu vou repetir, www.anvisa.gov.br, ele disponibiliza no mundo inteiro, porque a internet ela é abrangível, né, o mundo inteiro. Então a pessoa pode sim fazer, e daí na hora, depois da conclusão, ele já imprime o seu certificado.
Muito bem, mais uma pergunta aqui interessante, né, que chegou aqui agora. Por exemplo, posso ir numa propriedade de um amigo e abater um porco, por exemplo, um suíno ou qualquer outro animal para consumo? Primeira pergunta. Se algum policial ou algum órgão me flagrar transportando este animal, a pessoa tem algum problema?
Dificilmente isso acontece, porque a fiscalização não é intensiva, mas no caso aqui, quando se trata de trânsito de animais, já vai para o serviço de inspeção, no caso o estadual, porque é dentro do estado, pelo IAGRO. Então, dificilmente a gente encontra barreiras, fiscalizações. O fato dele lá abater para o consumo dele, não tem esse problema, porque ele está consumindo, ele não está vendendo para a população, não está expondo a contaminação a riscos, né? Lógico que, como eu disse, ele vai escolher um animal mais sadio, ele vai abater, só que não pode transitar com esse animal. Se um dia tiver uma barreira e acontecer isso, ele, infelizmente, ele não pode.
Meu Deus, e agora que eu ia buscar as galinhas no sítio, como é que eu vou fazer? Eu estava até falando com o pessoal ali do Panambi, eu digo, um dia deixa eu fazer um cata de galinhas aí, né? Mortas já, é claro, né? Então eu corro esse risco de parar ali na polícia rodoviária, se parar ali eu tô frito.
Não, a polícia rodoviária não tem competência para isso. Isso seria através de barreiras do IAGRO localizada nesses locais. Mas, como eu disse, não é sempre que isso acontece, e ninguém faz isso discriminadamente. Então, quer dizer, a gente não tem observado no comércio esses tipos de animais sem inspeção.
Muito bem, nós estamos já próximo do final do nosso programa. Gostaria de lembrar que o programa Ponto de Vista amanhã será reprisado a partir das 20 horas. Você também pode escutá-lo durante a semana. Nós vamos deixar no site da Rádio Coração em 3 blocos. Você também pode copiar, se quiser usar em algum lugar, na universidade, no colégio, em uma palestra, né, para a conscientização da população. Você pode também utilizá-lo. Eu gostaria que vocês, nos encaminhando para o final do programa, chamasse a atenção da população para uma justa conduta e uma procedência, digamos, adequada, para a gente evitar certas coisas. E esclarecessem bem aquilo que eu estava falando aqui em off com a Rosana, que vocês não fazem parte da indústria de multa, porque o pessoal está reclamando disso. É multa para tudo, né? É multa para tudo. Se a gente escapar de alguma coisa na rua, se deixar o carro um segundo, alguém nos multa, né? E daí o pessoal já entrou nessa onda também. Agora, em relação a isso aqui, você disse que de 3 mil notificações, 900 multas foram aplicadas, né? Mas você também ressaltou que porque as pessoas não reviram as suas condutas, não é isso?
Sim. Não somos indústria da multa. Somos indústria da boa saúde, da boa convivência com a população. A multa no Centro de Controle de Zoonoses, muitas pessoas que ouvirão isso vão estar de acordo, ela só chega no momento em que foram esgotadas todas as possibilidades de uma boa conversa, de qualquer situação. Uma pessoa que tem um terreno no Parque Alvorada foi notificada. De repente, ela está no meio do mês, está sem condições, está vencendo o prazo. Na própria notificação, a gente deixa o número do Centro de Controle de Zoonose, que é o 3411-7753, para que esse contribuinte, vamos chamar assim, que o proprietário de um imóvel ele é contribuinte para a prefeitura, ele pode ligar lá no Centro de Controle de Zoonose e falar: escuta, você pode me dar mais 10 dias, 15? A gente está aberto a qualquer negociação, desde que o final, o objetivo final, seja a realização da melhoria solicitada. Se até a correspondência não chega a esse nosso contribuinte, a gente reenvia, novamente voltou, a gente manda por diário oficial da prefeitura, do município de Dourados, a gente fala: ah, mas eu não leio o diário oficial. Mas deveria fazer parte de uma rotina de todo cidadão ler o diário oficial municipal, estadual, federal, para ficar atento às leis. Se tiver alguma coisa que te prejudique, junto à associação, de forma ordeira, de forma legal, se manifestar. A lei, no momento, a nossa lei que ela foi criada, foi o quê? Objetivando, visando a melhoria contra doenças, que mais pessoas não vão a óbito. Se eu não me engano, padre, em 2010 aqui a gente veio, houveram 6 óbitos da dengue, 6 vidas foram ceifadas, e em todas as faixas etárias. Se eu não me engano, houve crianças, houve um menino, um rapaz de 19, 20 anos, que na época, uma semana ele estava numa universidade particular, foi a semana inteira, na outra já não foi mais. Duvido se algum colega não lembra desse rapaz. Então, a partir daquela época que a gente falou, vamos afrouxar. Como coordenadora, como também representante da saúde de Dourados, eu me sinto na obrigação de vir até aqui para passar as orientações, passar a nossa experiência de vida, de todas as maneiras, de evitar as doenças. O trabalho educativo, tudo mais, se de repente as nossas orientações não têm sentido para determinada pessoa, não nos resta outra situação que não multá-los. Mas não é objetivo. O objetivo é manter uma cidade limpa, manter um ambiente saudável a toda a população.
Lembrando também, né, que nem o CCZ e nem a Vigilância Sanitária são órgãos de arrecadação. Longe disso. É uma insistência, uma briga diária do nosso secretário municipal, Dr. Sebastião Nogueira, para que a gente atenda com urbanidade as pessoas, que a gente faça de tudo para não dar outra infração, que a gente verifique se o risco sanitário e, à medida disso, vai dando prazo para as adequações solicitadas pela Vigilância Sanitária. E isso a gente faz. Só que, lógico, tudo tem limite, tudo tem tempo, tudo tem prazo. No que for flexível, no que for do ponto de vista de risco, a gente, se não tiver, ou for mínimo, a gente consegue ceder prazo, sim. Agora, para ter certeza, padre, que quando tem alguma outra infração da Vigilância Sanitária, é porque está se tirando de circulação problemas que poderiam dar consequências para a população. Hoje, uma pessoa, por exemplo, na residência, ela está lá com vômito, está com diarreia, ela está com dor abdominal, ela fala: ah, eu não vou procurar o médico porque é virose. Mas nem sempre é virose. Pode ser também, às vezes, uma intoxicação alimentar de um produto que ela comprou e não guardou corretamente, ou de um produto que já estava, entre aspas, estragado. Então, o papel da Vigilância Sanitária, em todas essas atividades, é garantir qualidade de vida para a população. Então, a gente trabalha no conjunto do nosso município. E a Vigilância Sanitária, ela um órgão espinhoso para a administração. E eu fico contente porque as reclamações da Vigilância Sanitária no nosso município não são tantas iguais nos demais do Brasil.
Agora, duas perguntas para finalizar. Eu já gostaria de finalizar, vou precisar de perguntas mais rápidas. Rosana, a Iveta fala assim que tem gente que recebe a notificação ou recebe também a multa e não muda. O que é que faz com esse povo?
Não muda? Aí é isso.
Pode dar cadeia?
Aí vamos, na lógica, buscar outras parcerias junto aos serviços urbanos, Censur, para que ele faça essa limpeza. Só que, infelizmente, serão mais duas multas.
Ah, tem que pesar no bolso, então.
Tem que pesar no bolso e, aproveitando a oportunidade, você que tem os seus terrenos, tem a sua casa alugada, volte e meia, dá uma passada nessa residência, vê se esse inquilino ele está mantendo limpo, ele está de acordo, vamos dizer, com as regras da sociedade, porque a gente vai enviar a notificação, mas é o inquilino, você, não é o inquilino que é responsável, o proprietário que também é responsável. A gente é responsável pela nossa rua, manter-a limpa, responsável pelo nosso quintal. É um monte de responsabilidade que visa o quê? É redundante a palavra, a qualidade de vida. Você que tem um filho pequeno, você não quer que ele fique doente, você, de repente, esse domingo, quer participar das reuniões da igreja, você quer que tudo fique bonitinho. Então, na sua casa também, tudo tem que andar corretamente. Só assim a gente consegue manter esses padrões de saúde que, graças a Deus, a gente tem mantido na nossa cidade.
Duas perguntas para você, e preciso ter uma certa rapidez. Primeiro, da Bárbara Verônica, que manda, aliás, a Maria de Lourdes. A Bárbara Verônica que enviou a pergunta da Maria de Lourdes. Ela quer saber onde depositar o lixo eletrônico. Uma pergunta. Segundo, a maneira correta da gente evitar problema é tendo o alvará. Se tiver o alvará, a inspeção está feita? É isso?
É o contrário. Para liberar o alvará sanitário, tem que se fazer a inspeção. Então, uhum, é o contrário. E Maria de Lourdes, não é a parte, não é a vigilância sanitária que faz as coletas do lixo de baterias, mas eu vou te deixar o telefone e eu te respondo na segunda-feira. Eu vou procurar ver qual o órgão. Eu sei que deve ter algum órgão, sim. Não é a vigilância sanitária, não. Mas anota, fazendo favor, 3424-0709. Pode ligar segunda-feira que eu vou lhe atender e dizer aonde você vai disponibilizar esses tipos de lixo, no caso a bateria.
Muito bem, eu aqui recebi uma pergunta, mas já estamos terminando, né, falando sobre a criação de criar. Uma pessoa disse que tem um vizinho que cria porcos, acho que nós já respondemos aqui, né, sobre isso. A Irenilce, que é de Indápolis, né? Fala sobre isso. Eu vou passar para você, Rosana, depois, então, tá bom? E para você fazer o seu trabalho também, tá bom? Porque nós precisamos finalizar o nosso programa. E lembrando que ele será reprisado amanhã, como eu disse, novamente volto a fazer o convite para você participar no dia 3, lá na Catedral, do nosso almoço festivo, dos padres e dos pais. Tudo dentro da vigilância sanitária, viu? Você não tem problema, pode participar que vai estar tudo em ordem. E deixamos um abraço para todos aqueles que nos acompanharam, que participaram. E lembrando que no próximo sábado, se Deus nos permitir, a gente retorna aqui para mais um programa Ponto de Vista com um tema do seu interesse. Agradecemos o Willi e a Rosana que participaram conosco hoje aqui no nosso Estúdio 2 da Rádio Coração. Tenha um bom dia, um bom final de semana e até próximo sábado.
Não mude a estação, mude a sua vida. Rádio Coração FM. Amor, maior amor.